Olá, meus amigos, meus irmãos, que bom que estamos aqui para mais uma exposição da Palavra de Deus e hoje começando mais uma série aqui na nossa igreja e nos canais que nós temos à disposição para que você assista depois. Vamos começar uma série chamada A Conquista da Terra, pautada no livro bíblico de Josué. Eu peço que você abra logo a sua Bíblia. No capítulo 1, nós vamos hoje nos basear nos 9 primeiros versículos que compõem, como nós vamos ver, uma introdução a todo o texto, a toda a narrativa do livro de Josué. Nós vamos então, daqui a pouquinho, ler Josué 1, de 1 a 9. Neste sermão, cujo título colocamos chamado a conquistar. E Josué, como nós sabemos, é o primeiro dos livros que nós costumamos chamar de livros históricos na nossa Bíblia. Lá no cânon hebraico, aparece como o primeiro livro da segunda parte, chamada Os Profetas, que inclui de Josué a 2 Reis, tirando aí desse meio o livro de Rute, e depois de Isaías a Malaquias, também tirando o livro de Daniel. Fora essas duas exceções, Rute e Daniel, todo esse bloco é chamado de Os Profetas. A tradição erudita judaica coloca o livro entre os profetas anteriores, cujo ministério era demonstrar através da história, da narrativa histórica, a interpretação para os hebreus de como Deus vinha agindo no seu relacionamento com Israel, desde a morte de Moisés até o cativeiro da Babilônia, e com isso seriam mantidas as perspectivas de Deus e da sua intenção sempre de manter viva a aliança com o seu povo. Não existe um consenso, claro, sobre autoria ou sobre datas, e nós não vamos entrar por essa seara porque não é o interesse da nossa exposição dessa série. Mas quanto ao tempo, é possível que não da escrita do texto, mas ao tempo da realização na história dos feitos narrados em Josué, é possível que estejamos falando algo em torno de 1400 a 1250, por aí, antes de Cristo. Portanto, é um período já bastante longo, já se vão aí mais de 3 mil anos dessa história, e nós então temos uma grande distância no tempo, porém uma grande proximidade com os ideais e com aquilo que nós vemos aqui como sendo a chamada do Senhor para um povo, que é o seu povo da aliança. E nós vamos ver ao longo da exposição desse livro como guardamos semelhança com Israel e como nós temos tanto a aprender nesse tempo em que Israel foi chamado a conquistar finalmente a sua terra prometida, aquela que fazia parte dos seus sonhos. O tempo de Josué é um tempo de governo teocrático, o que quer dizer que Deus falava diretamente com aqueles que geriam, que gerenciavam o povo de Deus, em nome do próprio Deus, que nesse tempo aqui, ao longo da narrativa de Josué, é o próprio Josué, que é o herói principal, obviamente abaixo do Senhor, que é o dono da história e o agente maior na história, mas Josué, em termos humanos, é o herói desse texto, aquele que faz com que a vontade de Deus aconteça. Aqui no comecinho do livro, nós temos uma espécie de resumo, uma espécie de sumário daquilo que veremos ao longo do texto todo. Até o versículo 9, como eu falei para vocês, é um elemento introdutório ao texto. E aqui é como se fosse um livro que você costuma comprar na livraria e você abre ali nas primeiras folhas, tem o sumário, ou seja, aquilo que você vai encontrar no texto. Josué faz isso também, porque nós vemos aqui várias dicas daquilo que vai se mostrar no meio do texto como um todo. Nós já veremos isso, mas antes nós vamos fazer a leitura, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude na exposição de hoje e ao longo dessa série que vai quase até o finalzinho do ano, se Deus permitir que o nosso planejamento seja executado. Oremos ao Senhor e em seguida vamos ler. Senhor Deus, muito obrigado, porque mais um livro da Tua Santa Palavra se descortina diante dos nossos olhos e porque nós teremos a oportunidade de conhecê-lo e de tê-lo exposto ao nosso coração. Queremos Te adorar e Te bendizer por Tua boa mão que se abre sobre nós, pedir que os nossos olhos espirituais se abram e que nós sejamos, ó Deus, tidos pelo Senhor como bem-aventurados diante da Tua Palavra. Queremos assim Te louvar, Te bendizer e nos entregar ao estudo e ao aprofundamento nesse texto tão rico da Tua Palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, o texto de Josué como um todo, ele pode ser dividido em algumas fatias bem claras e eu fiz uma divisão em quatro do texto. A entrada na Terra Prometida, que vai do capítulo 1 até o capítulo 5. A conquista da Terra Prometida, que vai do capítulo 6 até o capítulo 12. Depois, a distribuição da terra, que vai do 13 até o 21. E depois, a manutenção da Terra Prometida, que vai do 22 até o 24, que é quando nós temos o encerramento do texto, logo depois da despedida de Josué. O primeiro capítulo do livro de Josué, em especial os primeiros 9 versículos, são uma espécie de introdução ao livro, como eu vinha falando para vocês, e estabelece uma espécie de preparo para que nós saibamos o que vamos ler. Então, nós vemos isso aqui, obviamente, no capítulo 1, mas nos versículos 1, 2, 5 e 12. Antes, no entanto, eu vou fazer a leitura até o versículo 9, para nós termos em mente o texto da Escritura. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, no versículo 2 nós temos aqui a ideia daquilo que Deus já tinha deixado pronto para a liderança de Josué. Lá no versículo 14 do capítulo 4, tem a confirmação final de Deus. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias de sua vida como haviam respeitado a Moisés. Então, depois de alguns momentos em que talvez Josué tenha ficado um pouco desequilibrado pela morte do grande líder que tinha sido Moisés, e não é fácil para ninguém substituir uma grande figura, não é fácil mesmo em nenhuma circunstância da vida, ainda mais dirigindo o povo de Deus, como era aqui o caso de Josué. Mas o Senhor o fortalece e o anima todo o tempo. Aqui no versículo 2, nós temos aquilo que depois se descortina pela descrição da travessia do Jordão, que nós vamos ver entre o versículo 10 deste mesmo capítulo e o capítulo 5, versículo 12. Moisés, seu servo, é morto. Disponte agora, passa este Jordão. Onde é que nós vamos ver a explicação disso? Do 1:10 ao 5:12. Depois, no versículo 3, diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. É a ideia da conquista que nós vamos aprender depois, lendo e estudando e aprendendo do Senhor, entre o 5:13 e o 12:24. No versículo 4, nós temos implícita já a distribuição da terra, o que nós vamos aprender entre o 13:1 e o 22:34. E depois, no versículo 5, nós temos o final de tudo, né? O grande epílogo dessa narrativa, mostrando a proteção de Deus na sequência e na preservação, como nós veremos depois do 23:1 até o 24:33, encerrando o livro. Ou seja, do versículo 2 ao versículo 5, nós temos um sumário, é como se fosse um sumário de um livro mesmo, apontando onde é que nós vamos aprender isso aqui em profundidade. Então, essa é a estrutura do livro que está reservado para nós ao longo desses próximos meses. Qual é o início de tudo aqui? Josué teve o seu nome mudado, né? Ele se chamava Oséias e passa a se chamar Josué. Ele sai do significado de o Senhor salva para o Senhor é a salvação. Nós sabemos da grande importância dos nomes do Antigo Testamento, dada a sua significância, mas lá nós lemos assim, em Números 13:16b: e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. A partir daquele momento, Josué é chamado, curiosamente, pelo mesmo nome hebraico que depois o nosso Senhor recebe quando é Deus encarnado. Josué e Jesus são o mesmo nome hebraico, apenas com transliteração diferente nas nossas traduções. Curiosamente, por quê? Porque existe quase que uma tipologia nominal aí. Ou seja, aquele que agora se chama Josué vai guiar o povo até que o povo entre na terra prometida. Assim como o nosso Jesus, o nosso Salvador, também guia a sua igreja, conduz a sua igreja até que ela entre na terra prometida lá na eternidade. Então existe aí um emparelhamento, vamos dizer assim, semântico, até por causa do nome de Josué e depois de Jesus. Não estou querendo dizer com isso que a gente tem que se fixar nisso, mas é um dado curioso e bastante interessante para a gente. Ele, Josué, foi designado pelo próprio Deus para suceder Moisés. Isso está lá também em Números 27, de 18 a 23, depois você pode ler isso com mais calma, de modo muito semelhante ao que nós vemos também no Novo Testamento. Se você ler essa passagem de Números 27, 18 a 23, você vai ver que Josué foi designado por Deus quase que numa espécie de ordenação ministerial, porque ele foi acolhido diante do povo com imposição de mãos. Josué já era reconhecidamente uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Ele foi apresentado ao sacerdote e à congregação, e ele foi comissionado em seu ministério diante de todos os que ali se reuniam. Esse é o mesmo padrão que nós vemos depois no Novo Testamento para a ordenação daqueles que seriam encarregados de comunicar o Evangelho e de conduzir o povo de Deus daí por diante, né, ao longo da história da igreja, do início da história da igreja. Então, essa ordenação, vamos dizer assim, eu vou chamar isso de modo não canônico, né, essa ordenação sucessória foi fruto também do pedido que Moisés tinha feito a Deus por um sucessor. Lá em Números 27, de 15 a 17, nós lemos o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, essa foi uma oração de Moisés feita ao Senhor, e o Senhor atendeu. E a resposta do Senhor a essa oração tem um nome, e o nome é Josué. Então, Deus, em seguida, ordena a Moisés que anime Josué para a missão de guiar o povo. O que nós lemos em Deuteronômio 1:38, quando diz assim o Senhor: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Moisés, obviamente, não deve ter ficado muito feliz com a fala do Senhor de que ele não entraria na terra prometida. Nós sabemos que isso aconteceu, mas, por outro lado, aquele sucessor que Moisés tinha pedido ao Senhor tinha sido também encarregado por Deus de fazer aquilo que Moisés não poderia mais fazer. E Josué começa então a sua missão logo após a morte de Moisés, sob uma ordem direta de Deus, que nós vimos aqui no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E por aí vai. Vai falando até o final. Nós então temos três coisas a nos lembrarmos aqui desse comecinho. Josué tinha uma liderança confirmada sobre o povo de Deus. A liderança de Josué era uma liderança da escolha do próprio Deus. Josué, no começo principalmente da história, é posto em seu lugar, porque todo o tempo o Senhor lembra Josué de que ele está à sombra de Moisés, aquele que o antecedeu. Talvez isso seja didático para Josué naquele início, com a finalidade de que ele não se ensoberbecesse. Agora ele era o líder, o pastor, o comandante, ele era tudo ali no lugar de Moisés, mas ele estava à sombra de Moisés, e isso é como se fosse um elemento limitador para ele. Vamos dar uma pequena olhada aqui no texto, nesses 9 primeiros versículos, apenas para nos situarmos sobre aquilo que vem depois. Josué é imediatamente ligado, o texto de Josué, o livro é imediatamente ligado ao final do texto de Deuteronômio, a tal ponto que muitos eruditos costumam dizer que Josué, na verdade, seria o sexto livro daquilo que poderíamos chamar de Heptateuco, que seria a coleção dos seis livros do início da Bíblia. Não chegaríamos a tanto, continuamos tendo o Pentateuco, e Josué é o livro que vem em seguida, mas é inegável que ele está imediatamente conectado ao texto final de Deuteronômio. E o texto começa dizendo o seguinte: aconteceu que depois da morte de Moisés, exatamente o que está sendo narrado no capítulo 34 de Deuteronômio, que é a morte de Moisés. Então conta-se a morte e começa o texto de Josué assim: então aconteceu que logo depois que Moisés morreu, e começa então a saga da história de Josué. A referência à morte de Moisés pode ter duas finalidades aí: dar suporte a Josué, ou seja, todo mundo do povo hebreu sabia que ele era o sucessor, portanto, se Moisés morreu, o sucessor tem que assumir o seu lugar. Mas também serve de alerta, inclusive a Josué e, obviamente, a todos nós. Por melhor que seja, por maior que seja, por mais destacado que seja o líder dentro da casa do Senhor, cuidado, porque se esse líder fantástico, grande, maior que seja, se ele desobedecer aos desígnios do Senhor, ele pode cair. Moisés caiu. Caiu por uma desobediência que a gente pode olhar para o texto bíblico e falar assim: puxa, mas foi só isso que ele fez? Foi tudo isso que ele fez aos olhos do Senhor? E por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Então, nós temos essas duas questões aí que não podemos nos esquecer no versículo 1. Quando vamos para o versículo 2, nós temos o início da fala direta de Deus. Aqui é discurso direto do Senhor para com Josué. E ele começa dizendo assim: Moisés, meu servo, é morto. Olha só que coisa. A primeira coisa que Deus fala diretamente com Josué é o seguinte: Moisés morreu. E não deve ter sido muito animador para Josué ouvir essa primeira fala do Senhor dizendo: Moisés morreu, você está sozinho agora. Aí ele deve ter se apavorado, mas aí Deus entra com a sua palavra de ânimo, de vigor, de lembrança das suas promessas. Então a morte de Moisés é de fato o sinal, é o ponto inicial para que Josué inicie o seu trabalho efetivo à frente do povo de Deus. E o trabalho dele tinha duas tarefas primordiais ao longo da narrativa toda, que é guiar o povo para cruzar o Jordão e depois para entrar em Canaã, vencendo os povos. Cruzar o Jordão e entrar em Canaã são seus dois grandes objetivos desde o começo do livro. Então, os elementos dificultadores estavam à frente, mas nós lemos aqui ainda nessa primeira fala do Senhor a Josué, que Deus está dizendo para ele: dispõe-te agora, passa este Jordão, ou seja, prepara-te, né? Prepara-te e entra, porque cruzar o Jordão significa botar o pé do outro lado, entrar na terra. E Deus começa a lembrar das promessas que tinham sido feitas. Por quê? Porque ele diz aqui: a terra que eu dou aos filhos de Israel. E por que que Deus fala isso para Josué? Porque Deus tinha falado isso para todos os patriarcas, especialmente para Abraão. Deus tinha dito: eu dou uma terra a vocês, existe uma herança para vocês, e agora Josué está diante dessa terra, e Deus diz: atravessa o Jordão, entra nela, porque essa terra é de vocês, eu dei a vocês, é herança do Senhor para vocês. Então essa lembrança vem à tona para animar Josué e o seu povo, porque aos patriarcas Deus já tinha feito essa promessa. Depois você pode ir para uma promessa específica: dar a terra. E esse verbo dar é isso mesmo, é dar. Vocês não vão ter que comprar, vocês não vão ter que fazer nada. Cheguem lá e tomem, porque ela é de vocês. Essa era a promessa de Deus. Está em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 26. Você vai ver a repetição dessa mesma promessa. Lá no versículo 3, nós vemos a promessa que foi feita a Moisés, mas é Josué quem vai cumprir isso diante do povo. É Josué quem vai conduzir o povo. E aqui nós temos algo muito interessante, que é o fato de que as promessas de Deus têm um valor extemporâneo, têm um valor que não fica restrito, nem fica na dependência, nem do tempo, nem do como, nem do através de quem Deus faz aquilo ser cumprido. O fato é que as promessas serão cumpridas, não importa como, mas se Deus prometeu, aquilo vai ser cumprido. E essa é a dica de Deus aqui para Josué. Deus não falha. E como Josué mesmo já tinha constatado por diversas vezes, acompanhando e sendo o braço direito de Moisés, Deus não falha. Lá no capítulo 23, no finalzinho do livro, é interessante. No 23. Isso. O Senhor, versículo 5. O Senhor vosso Deus as afastará de vós, as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Lá no finalzinho, Josué anima o povo com o mesmo tipo de palavra que ele foi animado pelo Senhor. Ele, lá no versículo, no capítulo 23, ele já está indo embora, já está querendo se despedir, já está dizendo: olha, eu vou, mas vocês prossigam pautados na mesma promessa que o Senhor deu, porque ele deu aos patriarcas, ele renovou a promessa a Moisés, ele falou comigo sobre essa promessa, eu estou vendo o cumprimento dela, eu vou morrer, mas a promessa continua valendo, continuem firmes, porque a promessa é do Senhor, ela vai se cumprir. Quando vamos até o versículo 4, nós vemos ali, objetivamente, Deus delimitando as fronteiras. Olha, ô Josué, prepare-se, entre na terra, isso é promessa minha, eu estou dando essa terra a vocês agora, e ela é muito grande. Vai desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o Mar Grande. E o curioso aqui é que Deus não delimita com descrições geográficas plenas, mas ele coloca grandes espaços diante de Josué e diz: é isso aí que eu vou dar para vocês. O mais perto que Israel chegou dessa imensidão toda foi depois do reinado de Davi, quando Salomão assume o reinado e ele expandiu bastante as fronteiras de Israel, mas nunca chegou a ser desse tamanho, nunca na história. Então isso parece indicar que Israel teria uma luta constante, uma luta que não teria fim ali, para conquistar o seu território, algo além do seu conhecimento, porque como Deus não delimitou geograficamente de forma precisa, era algo a perder de vista. Então Israel teria que lutar, porque os seus olhos naturais não viam o limite, não viam o final, não viam a fronteira, assim como nós continuamos hoje lutando por um ideal que é prometido pelo Senhor, a nova Jerusalém, a vida eterna, a glória junto do Senhor, porque nós não conseguimos divisar os limites, as fronteiras de tudo isso que nos é prometido pelo Senhor, os nossos olhos não veem, portanto, vamos continuar lutando, vamos continuar andando, vamos continuar enfrentando as vicissitudes como os hebreus daquele tempo. Essa é mais uma semelhança, sem dúvida alguma. E conforme nós avançamos, o versículo 5 é objetivo e diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. E aquelas promessas que se refletem lá em Deuteronômio 7:24, que diz assim: entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus, nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. Aqui o Senhor está dizendo: aquela promessa que eu fiz, você sabe, Josué, que eu fiz essa promessa ao povo através de Moisés, eu vou começar a cumpri-la agora e você vai ser um instrumento para isso. Com isso, o Senhor está animando mais uma vez Josué, Deus está animando aquele líder, aquele soldado, comandante do povo de Deus, a fim de que ele tome o local certo na liderança e na batalha e deixe de lado seus temores, suas instabilidades, suas, talvez os seus tremores diante daquilo que o aguardava. Mas é interessante que, se Deus diz ninguém te poderá resistir, é porque haveria resistência, é porque haveria oposição, é porque haveria luta, é porque haveria arranhões, é porque haveria dificuldades, e tudo isso teria que ser vencido, mas seria vencido, porque a promessa do Senhor é de que ao final aquela terra pertenceria ao povo de Deus, a vitória certa por causa da palavra do Senhor, a vitória daquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro hoje, na nossa realidade, no Israel espiritual do Senhor, também é uma vitória certa, porque nós estamos sob a palavra do mesmo Deus, que garantiu com promessas e com execuções aquilo que nós vamos estudar ao longo de todo esse texto, e aquilo também que paira sobre nós como promessa do Senhor, também é garantido, porque é a mesma palavra, é o mesmo Deus, é a mesma Escritura, é a mesma salvação. É o mesmo Senhor sobre nós. Com isso, Deus está falando duas coisas: a lembrança de como ele deu suporte à liderança de Moisés, e esse é o padrão pelo qual ele dará suporte também a Josué. Então ele diz: assim como fui com Moisés, ele está dizendo: se você viu tudo que eu dei de suporte, de graça, de poder, de maravilhas executadas através da vida de Moisés, pois, Josué, saiba que assim como eu fui com ele, eu serei com você. Você não é menos do que ele, porque você está ao meu serviço. E aqui o que vale é o que Deus quer fazer, não tanto quanto o seu instrumento utilizado. E segundo também, nos momentos de crise, de batalha, de terror, de eventuais perdas, de, enfim, dificuldades naturais de uma campanha militar daquela proporção, Deus seria com Josué, Deus estaria com ele todo o tempo, jamais o desampararia, e essa é mais uma promessa de Deus. Então nós podemos perceber como Deus está fazendo, preparando esse momento para que Josué prossiga em direção à vitória. Moisés também tinha encorajado Josué com palavras semelhantes. Lá em Deuteronômio 1:38, 3:28, nós já lemos o 1:38, mas o 3:28 também fala, só que agora é Deus quem fala pessoalmente as palavras de fortalecimento a Josué. E a ideia central aqui, como foi lá atrás e como era em relação aos patriarcas, é que Israel tem direito divino à terra, um direito divino dado pelo próprio Deus à terra, perante os seus habitantes. Os habitantes vão ter que sair. E sugere também que há um aspecto duradouro para tudo isso, o que é também garantido pelo Senhor. Então nós voltamos a ver, quando chegamos ao versículo 7, uma exortação e a conexão estreita entre Josué e Moisés, uma vez mais, aproximando o tempo das coisas. O foco aqui já vai para a lei do Senhor. E é interessante que aqui, quando diz tão somente ser muito forte, ser muito corajoso, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Lá no versículo 8, diz de novo, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, falando do livro da lei. Uma tradução melhor para esse ter cuidado de obedecer, ter cuidado de agir, ter cuidado de seguir, uma tradução melhor a partir do hebraico seria haja rigorosamente conforme toda a lei de Moisés. Seria mais ou menos assim, tão somente ser forte, muito corajoso para agires rigorosamente conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Isso tem um peso muito maior do que nossas traduções mais comuns. Mas, enfim, Deus estabelece o meio para que sua promessa se cumpra cabalmente. E esse meio é seguindo a sua revelação direta, que é a palavra, aqui chamada de lei ou de livro da lei, no versículo 8, que se mostra ao longo de toda a história da redenção. Essa palavra revelada se mostra ao longo da história da redenção do seu povo, seja da antiga, da nova aliança, e isso se manifesta na prática através dos atos poderosos do Senhor. Então, a retidão diante da ordem divina reflete aquilo que Deus já tinha dado de instrução ao longo de Deuteronômio, ao longo, principalmente de Deuteronômio, mas ao longo do Pentateuco como um todo. Finalmente, nessa pequena observação ao texto, os versículos 8 e 9 chamam a atenção para prosperidade e sucesso, não como andam pregando por aí, né? Se você vier aqui, fizer 7 campanhas dando tudo que você tem, você vai ficar rico, vai sair, vai ter iate, vai ter aviãozinho particular. Não, não é disso que o Senhor está falando aqui. Mas prosperidade e sucesso aparecem aqui sob a ótica do Deus Todo-Poderoso e não sob a ótica dos homens. Para que isso seja alcançado, para que essa prosperidade, para que esse sucesso sejam alcançados, há a repetição da importância da lei de Deus, como eu falei no versículo 8, e da força que vem do Senhor sobre os seus filhos, a fim de que eles prossigam na caminhada e consigam, assim, alcançar aquilo que Deus está dando a fazer. E é inevitável ler esses dois versículos, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É inevitável ler isso, esse trecho, sem nos lembrarmos do Salmo 1. Daqui a pouquinho eu vou ler os 3 primeiros versículos para você, mas é inevitável. Aliás, vou ler logo aqui para a gente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam bem agora a semelhança. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 1, os 3 primeiros versículos. Então, o Salmo 1 trata dessa prosperidade do justo, exatamente aquele justo que tem na palavra do Senhor a sua atenção e a sua meditação constante. Esses são os meios, esse é o meio, essa é a garantia de que nós estamos andando como verdadeiros filhos de Deus e que teremos logo adiante o cumprimento da promessa do Senhor. Ora, Deus será conosco em todos os nossos passos, se estivermos segundo a sua vontade, e a sua vontade está descrita na Escritura. Finalmente, meus irmãos, gostaria de falar com vocês, chamando atenção para algumas coisas muito importantes nesse texto, e aqui já vamos para a conclusão. Há promessas, há responsabilidade e há coragem manifestados aqui. A referência da promessa que é feita a Moisés é uma referência fantástica. Deus somente tinha falado sobre a terra prometida com os patriarcas. É lá em Gênesis 15, por exemplo, naquele mesmo dia, 15 e 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Coisa que aqui o Senhor repete, e ele só tinha falado isso aos patriarcas. Aí ele fala disso a Moisés e agora ele fala disso a Josué, não apenas renovando e confirmando, mas dizendo agora a Josué: chegou a hora. Eles não viram, mas eles creram. E agora você vai ver, porque você creu. E você vai entrar nessa terra, você vai comandar essa terra. Esse povo não é como ovelhas que não tem pastor. E foi exatamente a oração que Moisés fez ao Senhor, pedindo o seu auxiliar, Josué, que lhe foi dado pelo Senhor. Então, Abraão entrou, Abraão pisou na terra, ele foi a Canaã, mas não era hora de conquistar aquela terra. Abraão entrou, ficou, acampou, rodou e saiu. As promessas de Deus não falham, mas não era o tempo de Abraão tomar aquilo. Elas se cumprem no tempo determinado pelo Senhor, porque nós podemos ler assim: porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas, em todas as suas promessas. Isso está em Lucas 1,37. E também nós lemos em 2 Coríntios 1,20 o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Ora, as promessas de Deus não falharão jamais. Mas nós também temos não apenas a promessa dentro do contexto desse texto, nós temos também responsabilidade e coragem exigido. Promessa deixa com Deus que ele cumpre, mas ele nos exige duas coisas: responsabilidade e coragem. E ele exige isso do seu povo, como nós veremos ao longo de todo o livro de Josué. Deus fala três vezes para Josué sobre a sua força, a sua coragem. Primeiro, no versículo 6, ser forte e corajoso. Aqui é uma questão que vai para o pessoal, vai para o coletivo, mas exige uma atitude de Josué: ser forte, ser corajoso. A promessa da vitória, portanto, reafirma a escolha divina que recaiu sobre Josué e a sua liderança. Talvez ninguém mais tivesse a força e a coragem necessária para isso, mas o Senhor escolhe certo aqueles que haverão de servi-lo. E a consolidação da promessa pessoal, como nós vemos lá em Deuteronômio 3, 21 e 22, também nesse tempo dei ordem a Josué dizendo: vejam bem, os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos aqui tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Aqui está o porquê ele tinha que ser forte e corajoso: não tema, não temas, não os temais, porque o Senhor já garantiu a tua vitória a partir da sua promessa. Mas lá no versículo 7 o Senhor repete, acrescentando um pouco: tão somente ser forte e muito corajoso. E agora nos lembra uma questão mais de espiritualidade. Não é só uma questão de pessoalidade, mas é de espiritualidade. O sucesso diante do Senhor, diante de Deus, na execução do nosso ministério, da nossa vida com Deus, só é possível em consonância com a própria palavra do Senhor. O contrário disso conduz à derrota. E aqui entra a lembrança mais uma vez do Salmo 1. Nós temos que nos render à palavra do Senhor, estar concordes com ela e nela meditar dia e noite, a fim de que o sucesso do Senhor, a bem-aventurança do Senhor, venha sobre nós. E a terceira vez está no versículo 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. E agora há uma ideia de paz e de sossego, dando a Josué a confirmação: porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não pode haver dúvida na mente de Josué. Essa é a ideia aqui final. Josué, se você tem alguma dúvida, acaba com ela agora, porque eu sou contigo onde quer que tu andares, porque tu não estás indo lá fazer a tua vontade, mas a minha. Foi eu quem mandei. Ele foi escolhido para a missão e ele não pode voltar atrás. Agora ele não tem mais como voltar. Botou a mão no arado, não olhe para trás, não tire a mão do arado, continue para frente. O arado só anda para frente. Eu gostaria de aplicar algumas aplicações que me vieram ao coração e que eu gostaria de compartilhar com você. Esse foi apenas um texto introdutório, veremos muita coisa maravilhosa nesse livro. Mas eu gostaria de instar você a algumas questões que nós todos precisamos. Primeiro, mantenha a firmeza de sua fé. Lembre-se que Moisés não viu em loco. Ele viu de longe, ele subiu no monte e viu de longe. Mas ele não viu em loco, ele não pegou na terra, ele não sentiu o cheiro da terra. Ele não entrou na terra prometida. Mantenha a firmeza de sua fé. Não se deixe levar pelos constrangimentos deste mundo, nem pela falácia daqueles que tentam nos enganar, nem se deixe levar pelo politicamente correto, pela religião deste tempo, não se deixe levar pelos engodos e enganos dos nossos dias, deste nosso século que jaz na esteira das informações do inimigo da nossa alma. Mantenha firme a sua fé. Segunda aplicação, assim como Deus assegura sua presença ao lado de Josué, Cristo também assegura a sua presença ao meu lado e ao teu lado. Você não está andando sozinho. Você está andando com o mesmo Deus que disse: eu estou contigo por onde quer que andares. O Senhor continua com você, a tal forma que quando o Senhor comissiona a igreja, lá no finalzinho do seu ministério encarnado, em Mateus 28, ele diz, ele termina o trecho da grande comissão dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até este tempo terminar, até a gente ir para a glória, eu estarei convosco. É palavra do Senhor, o mesmo Deus que promete isso, foi aquele que prometeu a terra a Abraão, a Moisés e a Josué. É o mesmo Deus, é a mesma palavra, o mesmo Senhor que não falha, não falhou, não falha e jamais falhará. Essa é a base do nosso envio ao mundo. É o compromisso de Deus em que Ele vai cumprir a sua palavra e vai nos dar tudo o que é necessário para sermos bem-aventurados, sermos prósperos, segundo o olhar do Senhor para aquilo que Ele nos chamou. Terceira aplicação, descanse em Deus, descanse nas promessas de Deus. As promessas de Deus jamais falham. Não se preocupe se você ainda não viu o seu cumprimento, elas não falharão. Abraão morreu e não viu a terra como terra tomada, mas ele tinha certeza de uma coisa: eu vou passar, mas alguém na minha posteridade vai estar lá. E isso ele tinha como confiança plena. Nós precisamos aprender a identificar as promessas de Deus, para também a gente não ficar acreditando em coisas que não são prometidas por Deus e que as pessoas começam a falar disso por aí e às vezes a gente se deixa levar pela beleza de determinadas promessas que não são promessas de Deus. E a gente diz: não, eu estou me empenhando nisso porque Deus prometeu. Aonde é que Deus prometeu? Foi na sua escritura? Se não foi, não vale, porque aqui está toda a palavra do Senhor para nós. E outra coisa, as promessas de Deus têm um tempo certo, elas se cumprem no tempo certo, até porque o tempo pertence a Deus, o tempo pertence ao Senhor. E nós, que estamos sob o comando, o governo, o domínio do Senhor, temos que entender que Deus tem um tempo certo para cada coisa debaixo do sol, inclusive o cumprimento das suas promessas. Quarta aplicação, tenha coragem, seja corajoso, crente não foi chamado para ser medroso, seja totalmente responsável diante de Deus, aprenda com Josué que nós, filhos de Deus, precisamos ser corajosos, diante do mundo, diante do pecado, diante das circunstâncias, nós temos que ter duas palavras em nossa mente: coragem e responsabilidade diante de Deus. Isso é a nossa parte, nós temos que fazer isso, é ordem. Nós não podemos ser crentes covardes, nós não podemos ser crentes irresponsáveis, crianças na fé. Nós temos que ser corajosos. Tenha coragem, tenha ânimo, redobre o seu valor, redobre a sua responsabilidade. Quinta aplicação, não duvide das coisas de Deus. Não duvide das promessas de Deus, não duvide da palavra de Deus, não ponha senões no seu pensamento a respeito da palavra de Deus. A dúvida é inimiga da fé. Lembre-se disso. E a última aplicação, a nossa vitória não vem por nossos méritos, mas exclusiva, única e exclusivamente por meio de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu encerro lendo o trecho, o versículo 57 de 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu encerro aqui, deixando uma oração feita agora por mim e por você, para que nós possamos aplicar essa palavra ao nosso coração diante do Senhor. Ore ao Senhor e peça que Ele faça de você alguém que perceba as promessas do Senhor, que tenha convicção da vitória do Senhor, alguém que seja corajoso e alguém que seja responsável na obra do Senhor. E se você pôs a mão no arado, não pare mais, não olhe para trás, continue em frente, porque o Senhor chamou você para isso. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua santa e perfeita palavra, inerrante e suficiente para nós, que mais uma vez conduz o nosso coração e o eleva até a tua presença. Fala-nos, ó Deus, e cumpre em nós os méritos de Cristo, a fim de que nós sejamos satisfeitos no Senhor e possamos satisfazer o teu desejo que recai sobre nós, de que sejamos filhos verdadeiros, corretos diante do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a internalizar em nosso coração a verdade que sai da tua palavra, que brota e que vem para o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe você ricamente e o encha da sua paz e da sua graça.